O negócio e a paixão, juntos. Futebol S.A.
Bem-vindo à selva, essa selva que é o futebol profissional competitivo, arrojado, alta performance, dinheiro, muita coisa para abordar. Bom dia, bem-vindo ao Futebol SA. Estamos de volta aos estúdios da Rádio Sociedade, a primeira vez em 2020. Afinal de contas, nosso último programa foi direto do CT Evaristo de Macedo, ao vivo no trunque da Rádio Sociedade. Agora voltamos aqui à nossa casa, ao conforto do nosso Porto Lounge. Da nossa bancada.
Lounge.
Ah, boa. Exatamente. Lounge. É da nossa bancada. E eu quero dar um bom dia na minha bancada maravilhosa. Nosso querido Tomás Aspa largou, né?
Não largou. Veio? Ele não veio de novo?
Arregou.
Não veio? Largou, né?
Arregou.
No fim do mundo.
No fim do mundo.
Ninguém tem notícia. Eu vi umas fotos bonitas aí na rede social. Mas trabalhar que é bom.
É. Nada.
Mas assim, ó, não falem pra ninguém que está fazendo essa cobrança pública, porque o homem é o rigoroso.
É rigoroso.
É o cara do
dinheiro, viu?
É o cara do dinheiro. Segura! Tom, um beijo. Curta suas férias.
Beijo, irmão.
Futebol SA tá morrendo de saudade.
Beijo, Tom.
Logo. E bom dia pra minha bancada maravilhosa. Alvinho Ascioli. Samir Abdala. Marcelo Azevedo, Renatinho Gedevini. Bom dia, meus amigos.
Bom dia, amigos.
Bom dia.
Vamos lá para mais uma jornada.
A gente veio combinando, não foi, Renatinho? Sintonia.
Foi. Você falou que nós somos os Enzos. Os Enzos mais raízes.
Mais raízes.
Da terra.
Mais ou menos, né?
É, hein? Calma.
É, né?
É. Raiz mesmo é quem não consegue chegar numa paletada.
Ei.
Ei. Tá bom, passou. Né? Não vamos entrar nisso. Foi a primeira vez do rapaz. Nós vamos preservar a figura de Alvinho.
Mas eu fui, viu?
Você foi, né?
Eu fui. Ah, tá bom. Eu cheguei.
Paletada é andar um bocado.
Vai desconjuntado, rapaz.
Paletada é andar muito. É. Quinta-feira tivemos a lavagem do Bonfim. São 6 quilômetros?
8
quilômetros. Da Igreja da Nossa Senhora da Conceição 8. Da Praia até a Colina Sagrada. É uma caminhada clássica já, e tradicional,
e quinta. E tinham dois sóis quinta-feira, né?
Eu tinha mesmo. Na verdade, tinha 1 milhão de sóis, um pra cada.
Quinta-feira tinham dois sóis.
Mas eu consegui chegar bem, você?
Cheguei bem, bem cansado, bem, né?
Tá bom.
Bem desidratado.
E a gente, o que é que tem de destaque dessa semana?
Cara, essa semana teve a divulgação aí da 23ª edição pela Deloitte, da publicação Futebol Money League, né? Que traz os números dos clubes europeus. Essa publicação já faz 23 anos, até que é a 23ª edição. É produzida por uma das Big Four, né? Que é a Deloitte. E é uma análise muito respeitada no mundo do futebol, né? Porque ele consegue consistir assim, de maneira bem confiável, dados relativos ao desempenho financeiro dos clubes. E assim, um principal dado assim, que talvez tenha chamado mais a atenção das pessoas é que pela primeira vez em todos esses anos o Barcelona assume o topo da lista. É o primeiro colocado entre os clubes do mundo inteiro em receitas alcançadas, né? O Real Madrid tinha um histórico de vir aí ano após ano nessa primeira colocação, e o Barcelona consegue, depois desses anos todos, chegar a atingir. Ele chegou à marca de 840 milhões de euros previsto, né? E é um dado assim, fantástico, né, para um clube de futebol.
Associativo.
Muito.
Né? Porque não é clube empresa.
É modelo empresa. Associativo junto com o Real Madrid. Exatamente. Os dois do topo são modelos associativos.
São mesmo empresarial, né?
Exatamente.
A questão não é o modelo, exatamente, né? É a gestão como é feita. E só um outro dado muito legal sobre isso é que a soma dos 20 principais clubes do mundo atingiu a marca de 9,3 bilhões de euros. Também é um novo recorde, 11% maior do que foi no estudo anterior. São dados, assim, realmente muito importantes.
Muito,
Tchelo. Descolamento, né? Os times grandes os big estão crescendo muito mais. E está havendo descolamento entre
Sim.
os tops do mundo.
E a segunda
parcela.
Isso, é importante dizer que a Deloitte é uma das Big Four, né? Uma das grandes, quatro grandes consultorias do mundo, junto com a Price, com a KPMG e com a Ernst & Young. Uma curiosidade aqui, o Liverpool, que ganhou tudo aí, né, nos últimos tempos, é o sétimo nesse ranking.
Sim.
Com receitas aí em torno de 604 milhões de euros. E se você pegar aí o vigésimo colocado, é o Napoli, com 207 milhões de euros. O euro a 4,62, cotação aí de ontem, você vai dar 930, 950.
Vai estar perto do Flamengo,
O Flamengo não estaria entre os 20, estaria perto. Com detalhe, isso aqui não tem... Só tem receita recorrente, não tem venda de atleta junto aqui. Ou seja, o Flamengo está mais abaixo ainda, deve aparecer nem outros 30.
Outro dado legal sobre, só para finalizar, o Tottenham assumiu a posição mais alta dos clubes de Londres. Pela primeira vez passou o Arsenal e o Chelsea também, que é um dado também importante, fruto do desempenho esportivo que ele teve no
Tottenham e o United temporada. São os mais endividados, né?
Tottenham é com estádio novo, inclusive, isso, né?
O United que é o terceiro colocado na lista, depois do Real Madrid.
O United porque assumiu dívidas da empresa que controla o clube. E o Tottenham, porque construiu um estádio na Babesco, né?
É até bom você falar isso, Cacito. O Tottenham investiu 720 milhões de euros no estádio. O prazo de pagamento, 23 anos. Taxa, 2,66 ao ano. Entendeu?
2,66 ao ano, galera.
Ao ano. Uma coisa é tomar dívida, 2,66 ao ano. Uma coisa, se você fizer um investimento aqui no Brasil, você vai tomar no mínimo 11, 12, 13 ao ano, na melhor das
hipóteses. Barato, né?
Barato. Estou falando taxa de investimento, não de giro, né? Então veja que permite você fazer investimento muito maior do que esse, né?
Aí desse jeito aqui vai ser há um ano, né?
Nossa!
Minha gente, começou se você for de futebol, tá ouvindo a gente? Quer saber como é que você vai participar? O Carlos de Quindim já participou, um grande abraço pra ele. Tá ligado, e a galera também do grupo de ouvintes da Rádio Sociedade no WhatsApp, todo mundo ligado aqui. Um abraço pro Carlos de Quindim, um abraço também pro Almir Popular Cowboy de Pojuca. Opa. Tá ligado? Olha, bom dia, estou de férias, mas ligado no programa. Só saio do hotel depois de ouvir vocês. E a Cris, que está em Puerto Varas, no Chile.
Beijo, Cris.
Beijo, Cris. Crisoca. Digão tá lá também.
Grande Tô Digão. Bom.
Digão, João. Família, João. Amigo,
mundo. Bom dia, bancada Futebol S.A. Aqui é Maria José, fã número um de vocês. Vamos embora que o Babi é a Vera. E o gol é pra lá. KKKKK.
Manda ver.
Celson, grande abraço pra você, Celson. Como é que faz o pessoal que quer mandar mensagem pra gente?
O WhatsApp da Rádio Sociedade, DDD 71 996561025.
996561025, mande sua mensagem. Eita. Participe com a gente, que estamos hoje com um tema muito interessante: orçamentos 2020, com que dinheiro eu vou? E a gente tem muito o que falar sobre isso, mas antes eu vou dar para o torcedor o número do dia mais suave de todos os tempos. Hein, Celson? Manda aí o número do dia, porque Tono tá aqui. E eu vou fazer essa graça, esse carinho com o nosso fã de futebol.
Número do dia.
O número do dia, que nós chegamos a uma conclusão aqui, que tinha que ser tranquilo pro fã de futebol participar, acertar. O fã de futebol quer acertar. É zero. Zero. Silvio Santos não sabe nem o que é isso.
Eu não sei.
Só se foi em quantidade, né?
Pra, não sei, não
direita
sei.
Do mundo. Só se for direita.
Rapaz, Tom tá longe mesmo, né?
Tom tá longe. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. O homem, quando voltar mesmo, cheio de gás. Zero é o número do dia, tem a ver com o nosso tema, tem a ver com, vou facilitar, um destrinchamento do nosso tema. Fique atento aí que a gente, durante o programa, com certeza vai acabar dando a dica.
Tem a ver com práticas na concepção de orçamento de clubes.
Eita, que esse Marcelo é um
benevolente. Cabra bom, hein?
Ei, rapaz, que coração.
Se tivesse na sala agora, ia ser expulso, porque tá dando pesca. Se Tom tivesse do lado, você tinha tomado um chute agora.
Zero é o número do dia, e sem mais demora, vamos para o tema de hoje, orçamentos 2020, com que dinheiro eu vou? E eu quero perguntar à minha bancada querida o seguinte: primeiro, que diacho é orçamento, por que tanto se fala disso e por que é tão importante para o torcedor alinhar um pouco as suas expectativas para a temporada que começa?
Inclusive, Cacito, peraí, essa foi uma pergunta que a gente recebeu aqui agora, do Jair Messias, de Nova Brasília. Jair Messias falou assim: não entendo nada de economia. Gente, como é que faz um orçamento?
Qual Jair Messias?
Oh, meu Deus. Tá ok.
Vamos falar. Ele falou que não entende nada de economia, tá perguntando aqui pra bancada. Vamos, gente, como é que faz? Como é que compõe o orçamento?
Vamos nessa.
Vamos explicar.
Mas
vamos
a pergunta que... dela, a pergunta dele é bem, pertinente.
Pertinente, é. Orçamento é ferramenta indispensável em qualquer planejamento de empresa ou pessoa física, tá? Então a gente fala muito de empresa, qualquer pessoa física tem que ter seu orçamentozinho do dia a dia, que nada mais é do que você ter mapeado o que você tem de receita, se você estiver falando de uma pessoa física, quanto você ganha de salário, ou pro labore, ou o que quer que seja, ou de aluguel, e detalhamento de despesa. E aí, por que isso é importante quando a gente traz para o mundo empresarial e do mundo dos clubes? Primeiro, vai dizer quanto a empresa tem de dinheiro de fato. Quanto ela precisa gastar também para alcançar o que foi planejado. E se o orçado e o realizado, se o planejado e o realizado, eles estão conseguindo cumprir o que foi previamente estabelecido. Um outro aspecto importante também é o seguinte, os bancos, na hora de analisar o crédito, ele faz parte também de uma das ferramentas que precisa analisar, até para você ver a qualidade dos números que estão aí. Então, você analisa o balanço, você analisa o DRE e você analisa também o orçamento. É importante também a gente sempre diferenciar, até para o torcedor que não está habituado, o que é balanço, o que é DRE, o que é orçamento. Quando o torcedor ouvir o balanço patrimonial e DRE, pense que é uma fotografia do que uma empresa tem, uma empresa ou um clube. Ele tem lá os ativos. O que é que são os ativos? São jogadores, né? É um centro de treinamento, é um estádio, né? Do outro lado você tem obrigações, você tem dívida que você contrai, você tem salário de jogador para pagar, isso é o passivo. O que é o patrimônio líquido? É o ativo menos passivo. Grande parte dos clubes no Brasil tem um patrimônio líquido negativo. Por quê? Porque o passivo é maior do que o ativo. Então, se amanhã o clube fechar a porta, vender tudo, ainda sai devendo.
A maior parte, talvez.
A maior parte dos clubes. Poucos têm o PL, como a gente chama, positivo, né? Então, esse é um ponto para a gente começar a debater um pouco. O mais importante, nessa questão do orçamento, é que, na verdade, é o seguinte. Isso te dá a governança necessária para que você planeje e você cumpra aquilo lá que está orçado. Por quê? Porque aquilo que vai lhe dar a segurança de que você vai ter uma gestão austera, uma gestão responsável. E acabou, eu acho que a principal mensagem, o torcedor pode até não entender de nada, ele não tem obrigação de nada, nem todo mundo é dessa área. Ele não precisa entender de balanço, ele não precisa entender de orçamento. Ele precisa entender que ele tem que votar quando ele tem esse poder de voto, né? Que nem todos os clubes ele tem esse poder de voto, em candidatos que tenham compromisso com responsabilidade financeira, com governança corporativa, com responsabilidade e austeridade no cumprimento dessas decisões. Então, só para a gente começar a trazer um pouco de conceito, não precisa o torcedor estar buscando o que é isso para entender o que é uma situação do clube. Ele precisa sim saber se o candidato que está lá, saber se o conselheiro que ele está votando, quando ele tem esse poder também de voto de conselheiro, é comprometido com essas causas.
Porque esse conselheiro é que pode barrar muita coisa, né,
conselho,
irmão?
O conselho fiscal é que aprova o orçamento. Normalmente o conselho fiscal, e aí depois o conselho deliberativo, aprova o orçamento. Se esse é um conselho viciado, digamos assim, como a gente vê em grande parte dos clubes, tudo isso já vai pro saco, né?
Complementando, até porque no início, Renatinho, as pessoas têm essa dificuldade de entender o que é orçamento. Então imagine bem, o cara perguntou lá como é que faz, não entendia sobre a economia. Imagine uma obra em sua casa. Antes de fazer uma obra, você parte da premissa seguinte, pô, quanto é que eu tenho de grana para fazer essa obra? Essa é a sua receita. Tá, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o banheiro lá de casa. Tá, então vou buscar quanto é que custa a mão de obra fazer esse banheiro, quanto é que custa o piso fazer esse banheiro, quanto é que custa o cimento. E você faz essa conta. Planeja isso. Se você planeja direitinho, no final da obra você terá pago tudo sem deixar nenhum furo. Se você não planeja direitinho ou se muda de planos durante o processo da obra, acontece muito, né? Ah, não quero mais esse piso, eu quero o melhor. Eu não quis quero
um chuveiro
mais
diferenciado, uma torneira, não sei o que. Aí começa.
Aí faz o furo. E esse é o problema. Você passando essa visão para os clubes, ou para qualquer empresa, o orçamento nada mais é do que um exercício de planejamento orçamentário financeiro de um clube. Não é um exercício de futurologia, de forma alguma. Você parte de premissas estabelecidas que definem o que o clube quer alcançar, né? E a ponto de partida sempre são essas premissas. Qual é a obra que eu quero fazer no meu banheiro, né? O quanto ele vai ser sofisticado, quanto vai ser rica, quanto vai ser mais austera, quanto vai ser mais...
Enquanto eu vou arrecadar de dinheiro para fazer essa obra. Né?
Então,
esse dinheiro não está na mão.
Não.
Esse dinheiro então, vai ser captado. Aí
você, por isso que você tem ali, eu chamo de linha de realizado, né, e planejado. Então você planeja aquilo o ano inteiro. Olha, vai entrar grana aqui. De onde vem essa grana? Vem de salário, no caso dos clubes. Vem de TV, vende venda de atleta, vende licenciamento de marcas, vende bilheteria, vende sócio-torcedor, vai de tudo isso vem dinheiro. Aí isso vai se juntando, tá, mas o clube precisa funcionar, então eu preciso ter folha de pagamento, ter uns salários, ter instalações que precisam ser mantidas ao longo do ano, eu preciso fazer recuperação. Então é isso que é um orçamento de um clube, que é feito previamente e anunciado antes do ano começar. No final do ano, ao longo do ano, o clube precisa ter mecanismos de acompanhamento disso. Por isso que o Renato falou muito bem. Como é que a governança do clube funciona para que seja fiscalizado esse processo? Clubes que hoje já têm transparência mais consolidados, como o Bahia, por exemplo, põe ali trimestralmente seus números. E você pode acompanhar o quanto ele planejou e o quanto ele executou. Se está alinhado ou se está descolado. Aí isso é um apontamento importantíssimo para saber se o clube está seguindo de forma criteriosa seu orçamento. Uma coisa muito comum em clube de futebol, que sempre aconteceu, principalmente porque os clubes não responsabilizavam os gestores com essas más gestões, esses erros de por aí vai, porque os conselhos estavam comprometidos com a gestão e não com o clube, muitas vezes, né? Era fazer orçamentos que estavam alavancados em receita, ou seja, o cara tinha uma despesa gigantesca, muita despesa mesmo já prevista de folha, o cara queria detonar em folha de pagamento, contratava, e para fazer isso ele previa um orçamento que não ia alcançar nunca, tinha de alavancar o orçamento. Uhum. E aí ele previa, vou receber tanto, mas consegue. Aí quando chega o final do ano...
Vamos traduzir isso aí de novo, Tchelo. Torcedor, é você chegar para o clube e dizer assim, torcedor, vamos arrecadar para esse ano de 2020 70 milhões. Só que se você for olhar na conta, ele não consegue chegar nem 40.
Mas ele botou 70... Mas a despesa... Porque... A despesa estava prevista de 80, às vezes, 70,
a despesa é fixada já.
Não tem jeito.
Que vai, e não, você, não. Você prevê as receitas futuras, né? Só que acontece, no clube brasileiro em geral, o que você quer saber se o orçamento... Claro que é uma coisa de leigo aqui nesse sentido, né? Desconfie quando a receita não recorrente, ou seja... A venda de jogadores está no orçamento e a partir dali você pode desconfiar.
Exatamente.
A proporção, se 50% da receita do clube é transferência de jogadores, comece
tenha
a desconfiar,
medo.
Tenha medo.
É porque é isso, perfeito, traduzindo em miúdos aqui, me corrija se a transmissão da mensagem foi equivocada, o orçamento, ele acaba sendo, querendo ou não, a licença para gastar, né? Quando você aprova o orçamento, e é por isso que o Tchelo trouxe a informação de que muitas vezes vem com a previsão de receita bem próxima ali à previsão de gasto, porque o gasto, como o Samir falou, é praticamente certo.
O gasto é certeiro.
Que vai acontecer.
O gasto
a
é certeiro.
Receita não. Perfeito. E aí os clubes fazem muitas vezes uma previsão de receita bem próxima ali para poder ter a permissão para gastar, quase já que no, já sabe
quase
que vai
no,
ter.
Você vê no final quase 0-0, você percebe. Exato. Que ele forçou, esticou até
não, vou, zero, vou, dar um milhão. Vou dar um exemplo, o Santos mesmo, ele fez a previsão em 2020 de vender 100 milhões de reais em jogadores, o Conselho Fiscal barrou. Foi. Aí ele teve que revisou para 69.
Outro exemplo recente aqui na Bahia foi o Vitória. O Vitória teve dois orçamentos reprovados pelo Conselho. Era 79,
se não me engano.
Depois caiu.
Atrasado,
53,
né?
E caiu para depois
45,
entendeu? Porque o Conselho viu que, de fato, havia um descolamento das previsões. E muito normalmente se faz em venda de atleta. Já chamando atenção para isso, porque na Europa os clubes não apontam nos seus orçamentos a venda não recorrente de atletas. Eles não colocam isso. É. Aqui no Brasil a gente tem ainda essa tradição de se usar nos orçamentos. Todos os clubes fazem isso. Todos não. A gente vai falar um pouco hoje alguns que já não fazem, que é uma atitude muito saudável de não se prever. Até porque tem um impacto esportivo, né? Eu sempre falo sobre isso. Quando você coloca no seu orçamento a previsão de venda de atletas, seus ativos, o que você está dizendo é o seguinte: eu vou abrir mão dos meus melhores jogadores ao final do ano para a conta fechar.
E não só isso, você está indicando ao mercado que você precisa vender jogador. Ou seja, quem quer comprar um jogador seu, se você não vendeu ninguém, ele vai diretamente em você e sabe quanto você precisa.
Exatamente.
Ele vai em você por causa disso. E se você indica ao mercado que você precisa.
Previamente, né?
Previamente.
Lembrando que o orçamento é uma coisa, balanço é outra. O orçamento é a previsão. E aí, normalmente, no futebol brasileiro, até o final do mês de abril, saem os balanços dos clubes, que aí é obrigação, né? Não tem jeito.
Isso.
E aí os clubes demonstram o que, de fato, foi realizado esse orçamento. Se passou, por exemplo, o Bahia recentemente vem ultrapassando o orçamento em receita. Uhum. Né? Consegue arrecadar mais do que o previsto. E é por isso que a gente, a partir do próximo bloco, vai começar a discutir o que é um orçamento arrojado, um orçamento conservador, porque é uma previsão. Mas aí, entre a previsão e realizado, existem muitas variáveis. Nós vamos pro break, seu Sesson. 9 horas, 21 minutos. Voltamos já com o Futebol S.A.
Futebol S.A.
Com Futebol S.A.
Bom dia, eu sou Valdir de Sorocaba, São Paulo. Mande um abraço para meus pais lá em Lages do Batata, aí na Bahia. Esse ano Vitória será imbatível. Sorocaba, terra boa, tem uma família lá. Grande cidade de Sorocaba.
Abraço,
Valdir. Número do dia, zero. Flamengo trouxe Gustavo Henrique e Pedro Rocha a custo zero. A Dudinha errou.
Ô, Dudinha.
Sabe aquele meme, Dudinha? Aqui tem uma pessoa soltando um rojão dizendo que fico triste com a notícia dessa. Eu tô postando esse meme em sua homenagem agora, viu? Não é esse o número do dia, não. Mas você tem crédito que você tem as manhas. Bom dia, bancada. É Cláudio Pereira representando a Nação Tricolor da Boa Terra. Entendo que o horário do programa esportivo é curto e muitas pessoas mandam mensagem de texto e áudio, mas já mandei 4 sábados, não leu nenhuma. Tô lendo agora, Cláudio.
Caramba, aí,
ó,
toma.
E cadê?
É porque tem 3 sábados que não tá lendo, viu, WhatsApp, irmão?
Aí, a audiência... Bom, ele tá aqui reclamando que no final das contas não teve o áudio executado. O áudio a gente não executa.
Lê a mensagem, mas não fala o nome dele, não.
Abraço, Cláudio Pereira. Obrigado pela sua participação. Realmente são muitas mensagens. Que bom, mas nem sempre dá pra
gente. Abraço de todos aqui, então, Cláudio.
Grande abraço,
caloroso,
irmão.
Caloroso. Inclusive de Tom.
Inclusive de Tom, lá do Chile.
Aquele abraço do pessoal da Superliga. Sempre acontece após o programa. Minha gente, estamos falando de orçamentos. Orçamento 2020, com que dinheiro eu vou? E aí eu pergunto a vocês, a gente já deu uma destrinchada do que se trata do orçamento, e quando a gente, os clubes aprovam junto aos seus respectivos conselhos, só não o Red Bull Bragantino, né? Que não precisou disso, já que é um clube empresa, então ele disse quando é que vai ser e pronto, acabou. Ele que define lá, não precisa submeter a conselhos fiscais e deliberativo. E aí os clubes, quando aprovam, vira notícia, e aí a gente começa a analisar essas divulgações, né? Tem orçamentos que a gente considera arrojado, né? Assim, pô, vai... buscar dinheiro. Tem orçamento que a gente considera conservador. Eu vou dar um exemplo no orçamento conservador. 2. Sport Náutico, por exemplo, que dentro dos seus orçamentos, o Náutico em torno de 20 milhões, vai disputar a Série B. O Sport, 77 milhões.
Vai disputar a Série A, né?
Disputar a Série A. O segundo menor orçamento da Série A, só à frente do Atlético Goianiense. E eles não colocaram, por exemplo...
Foi um orçamento de rebaixado ano passado. Esse,
sim, sim. Eles não colocaram receita de venda de atleta. Zero. Nenhum. Nenhum dinheirinho entrando por venda de atleta, que é o que acontece muito na Europa. Mas os outros clubes do futebol brasileiro meteram bronca. O Bahia, por exemplo, botou 30 milhões. Sim. O Palmeiras botou 60. O Santos botou 100 e baixou para 69, né, que tem sido a média. Então, como é que a gente pode, além desses aspectos, imaginar e caracterizar orçamentos como arrojados, como conservadores, e o que é que pesa em cada um desses clubes? No geral, o que é mais importante para os clubes também?
Caceta, assim, a intenção nossa nesse programa, a gente, claro que em uma hora a gente não consegue entrar a fundo em cada clube.
Dissecar cada clube.
Acho, inclusive, que a gente, em conversas nossas, a gente vai partir ali para fazer alguns programas mais por regiões, e aí sim a gente vai ter a oportunidade disso. O programa hoje é para a gente falar de uma forma geral do que é que está acontecendo. Em pesquisas aí na nossa curadoria, o que a gente percebe é o seguinte: a galera tirou o pé total de salário de jogador, de custo de pessoal. Então, e aí eu tô falando de todo mundo, tô falando de São Paulo, tô falando de Palmeiras, tô falando de Corinthians, Flamengo, não, né? Flamengo acho que tem um aumento.
2 milhões por mês a mais.
Acho que o Bahia também aumentou um pouco.
Aumentou
o
Bahia.
Pra atleta.
Parece não foi 45, que... não, previsto, tenho a impressão que reduziu 15 milhões. Do ano passado, senão eu vou procurar. Então.
Vamos fechar esse número, porque a gente também não está com orçamento aqui fechado do Bahia. Enfim, embora ele já tenha um orçamento. A gente notou uma desaceleração aí, e isso acontece também muito o seguinte, a gente está meio que na entre-safra de grana. E o que é entre-safra de grana? Os direitos de TV, que ainda correspondem grande parte das receitas dos clubes, só para vocês terem ideia, em 2018... grana de TV representou 42% na média da receita dos clubes da Série A no futebol brasileiro. Então é o grande carro-chefe. Se você pega o Barcelona com esse estudo da Deloitte que saiu agora, a receita dele está dividida em match day, ali com 46%, comercial, que é marketing, 46%, sim, a maior receita do Barcelona vem disso, de marketing, publicidade, licenciamento, 46%. 19% de match day.
Que é o dia do jogo, galera.
São os dias do jogo, bilheteria, sócio-torcedor, né?
Loja.
Loja, alimentação, né? Tudo isso. E 35% vem de broadcast, vem de televisão. Então, note que no Brasil a gente tem uma importância maior para a TV.
Tem uma dependência maior das TVs do que
lá.
Embora tenha se diminuindo ano após ano. O Bahia, por exemplo, fez uma mudança importante. Se você olhar a relação do Bahia com a TV, ela vem diminuindo porque subiu muito a participação do sócio-torcedor, bilheteria. E sobre TV, tem um outro ponto que a gente acabou não falando no anterior, que é um conceito que também o torcedor talvez não esteja muito acostumado a falar. Que é o de fluxo de caixa. O que, que é isso, torcedor, assim?
O que é fluxo de caixa?
O que é fluxo de caixa, né? Imagina o seguinte, eu passo no orçamento que eu vou entrar 100 milhões, mas eu tenho que dizer que horas que essa grana entra, se ela está casada com a saída prevista. O que acontece muito, e acontece, ainda continua acontecendo, é que os clubes não entendem bem essa distribuição de caixa, e a relação com a TV mudou muito, porque hoje você tem 40% que é dividido igualmente para todo mundo no primeiro semestre, e o restante só é dividido lá a partir do segundo semestre, e parte dele, 30%, só no final.
É como se você tivesse que pagar 30 milhões agora em maio, mas você só vai receber dinheiro lá para novembro.
E aí você imagina, por exemplo, o clube que colocou no orçamento a previsão de receita de TV, que inclua esses 30% de desempenho, e se ele for rebaixado?
Ele não ganha. Cruzeiro?
Não ganha nada.
Aliás, deixa eu falar um negócio.
Não ganha nada. Então, assim, essa conta tem que ser pensada com muito cuidado, porque o fluxo de caixa diz exatamente a hora que seu vai faltar para fazer a compra no mercado. Eu quero comprar, até tenho previsão de ter o grana, mas não tenho neste momento de pagar. E aí não tem jeito, meu irmão. Ele vai parar no banco, vai antecipar isso.
Ou seja, o clube que está esperando receber 30% da grana dele de TV, se ele for rebaixado, esses 30% não vem.
Não recebe.
Então, se ele estava contando com essa grana para poder quitar alguma coisinha, perdeu.
Já foi. Inclusive, é um equívoco do contrato em si, né? Queira ou não, ele participou.
Teve a imagem dele lá divulgada. É uma coisa a ser pensada. Mas nesse momento, os clubes que caíram no passado, por exemplo.
Não, mas vamos lá. 40% é dividido igual, 30% é da imagem. Isso. Ele está recebendo pela imagem. Ele não recebe, da performance esportiva.
Isso, eu acho justo isso.
Não, aí beleza, mas os caras ali aprovaram, sentaram com a TV.
Aí contrato é contrato.
Contrato é contrato, agora, exatamente.
Fazer um recorte aqui. Muitas pessoas, muitos jornalistas estão elogiando os clubes porque estão tirando o pé. Mas o tirar o pé foi decorrente do passado recente. Ou seja, se a gestão é nova e tira o pé, a gente tem que bater palmas porque a gestão é nova. Mas a gestão que ano passado tinha 90 jogadores e conseguiu reduzir para 40 esse ano, é porque eles contrataram muito mal 50 jogadores ano passado.
Não tem a menor dúvida. Uhum.
Então a gente tem que compreender também que esse tirar o pé deles, eles foram forçados pelo mercado. Eles foram forçados porque o orçamento dele estava estourado. Não porque eles não...
Fez o certo pelo motivo errado.
A água chegou no pescoço do Palmeiras, que tinha
Não, Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo vão fechar com déficit em 2019. Quando sair abril, vai ser lindo. Que a gente
Quando
abril chegar, será lindo.
Paulo é um exemplo massa de se falar, porque na verdade o São Paulo usou exatamente esse recurso de receita não recorrente de atletas. Ele previu uma venda muito esticada de atletas.
30% do orçamento dele está previsto
Ele não vendeu. Pois então a previsão de São Paulo é fechar com 180 milhões de prejuízo. Ele fecha com o Bahia. Ele custa um Bahia do orçamento em 2020, é o que só pode dar prejuízo em 2019.
E o Corinthians também prevê prejuízo.
A mesma coisa.
Apresenta o orçamento com déficit previsto de 21 milhões. Só para organizar as informações aqui, o Renatinho falou de folha e eu me referi à venda de atleta.
No caso do Bahia.
No caso do Bahia, a projeção de receita com venda de atleta em 2020 é 15 milhões menor do que em 2019. Em 2019, o Bahia previu 45 milhões em receitas de negociação de atleta e esse ano...
Porque tinha ali a previsão, tinha Zé Rafael, perfeito. Tinha uma galera aí. O Bahia que, na verdade, nesse momento, assim, de atleta, assim, que tem cara de venda, é Ramires, está lá fora, mas tá tendo ali, parece que machucou alguma coisa, mas é um jogador que tem potencial de venda importante.
E o Gregory.
Né? Gregory, que o Bahia não aceitou, mas assim, 30 milhões, pensando no Bahia assim, ele vai ter que se desfazer do melhor jogador dele, não tem
mas,
jeito.
Exatamente.
Foi o que você falou em confundir, você acaba no campo perdendo por conta disso.
Você fecha a conta no final do ano, que na verdade é salutar, é importante, mas o desempenho esportivo
fica comprometido. Mas precisou perder um craque para poder você...
Eu fiz uma geral aqui justamente desse ponto, que é onde os clubes dão a pedaladinha. A marretada.
A famosa marretada, né?
Marretada. Quem é de contabilidade sabe isso. Marretada, para fechar a conta. Então, vamos lá. O Bahia, os 30 milhões de venda de jogador do Bahia representa 17% do orçamento total.
Que é um
aceitável.
É uma premissa bem aceitável.
Corinthians, venda de 66 milhões, 15%. São Paulo, venda de 154 milhões de reais em atleta, 30% do orçamento. Grêmio... 25% com 88 milhões, mas o Grêmio tem Cebolinha lá.
Tem Cebolinha lá. E já começou o ano vendendo.
Já liberou.
Não, vendeu Guilherme.
Exatamente.
E vendeu Tommy Emerson pro.
Luan foi 19. Luan foi 19. Outra coisa que o torcedor tem que estar na cabeça é a diferença de competência e caixa.
Sim.
Aí o cara chegou lá, imagina o Bahia. O Bahia tá lá com. Até dezembro ele faturou 150 milhões. Beleza, vendeu Gregory no dia 28 de dezembro por 30 milhões. Só que o clube dos Estados Unidos, na hora que comprar, vai comprar em 3 vezes. E vai pagar 3 vezes, uma a cada ano. Então ele vai pagar 10 milhões na cabeça, na data
que
de
comprou.
Dezembro. Vai pagar em 2020, em dezembro, a outra.
10 milhões.
E mais 10 milhões lá.
Em 2021.
Só que no faturamento do Bahia vai estar, em dezembro de 2019, 180 milhões de reais.
Ou seja, então, o torcedor precisa entender 150 isso.
Mais
30.
150 mais 30. Isso é competência, é o regime de competência. Não entrou essa grana toda.
Compete aquele mês aquela receita.
Não é feito caixa. Caixa não, o caixa ele só vai completar os 30 quando receber lá o final de 2021. Por que essa confusão é importante, tá claro? Porque muitas vezes o torcedor fala o seguinte, pô, meu amigo, beleza, quanto é de orçamento? Quanto que você está faturando 700? Assim, é a ditadura dos rankings.
Mas só o torcedor rapidinho.
A gente precisa ter cuidado. Desculpa, Renatinho.
Torcedor, isso é só um exemplo, tá? O Bahia não vendeu o Gregory.
Claro, claro.
Pelo amor de Deus, para ele ficar
preocupado. Mas é importante, fala assim, entrou mais 30, o cara falou 180 milhões, tá com dinheiro no bolso, vou
pois
gastar.
É, pois é.
Não, só vai entrar 10 lá em 2020,
claro.
E mais 10 lá em 2021. Ou seja, a grana não tá no bolso do Bahia, a não ser que ele faça uma negociação casada.
Exatamente.
Compre alguém do mesmo jeito.
E aí uma outra pegadinha, Tielo, é o seguinte, e aí isso é importante, porque... É a famosa ditadura dos rankings, né? A gente gosta de ranking pra tudo. É. Não, o primeiro do ranking, o último do ranking, como é que a gente tá no ranking em relação à Europa, como é que o River Plate tá no ranking, se fosse aqui no Brasil. Veja, ranking de receita só é um indicador.
Apenas um indicador.
Apenas um. Tão importante quanto é você saber quanto que você tem disponível pra você investir em gente.
Exatamente.
Que é que eu tô chamando de gente? Jogador, comissão técnica. É, investir em infraestrutura.
Tecnologia.
Então, por exemplo, se você pega aqui, e isso dependendo também de receitas importantes, recorrentes. Claro que o clube brasileiro fecha a conta com receita não recorrente. Por que eu estou dizendo isso?
Qual a diferença, Renatinho, uma receita recorrente e uma não recorrente?
Receita recorrente são as receitas operacionais. Aquelas vindas de match day, que é bilheteria, sócio-torcedor, televisão.
Patrocínio.
Licenciamento, patrocínio.
Essa marketing. Acontece
Beleza.
Sempre, né?
A isso? Não recorrente é algum evento extraordinário. Tipo, o Bahia vai vender o CT dele aí, o Fazendão.
Ah,
essa daí é uma receita não recorrente.
Entendi.
Não acontece todo ano.
Vendeu
vai vender
um
atleta,
uma vez e
acabou.
Vendeu
um atleta. Essa você não pode. Pode acontecer como não pode acontecer.
Ou a premiação de um título, por exemplo.
Isso.
O cara foi campeão, ninguém prevê ser campeão. Alguns, né? Não prevê ser campeão no início do ano. Então ele bota ali, é campeão, a receita não.
Então é o seguinte, tão importante quanto isso é saber quanto que você tem em investimento em gente. Então quando você pega. Eu fiz o cruzamento dos dados de 2018, porque é o dado que a gente tem último consolidado dos clubes, os balanços de 2019 só vão sair em abril. Se você pegar as despesas com o pessoal dos clubes em 2018. Dos 4 rebaixados, 3 foram os que investiram menos. Em gente, em jogador. Olha que dado. Esse quem fugiu dessa curva? O Sport. O Sport se meteu nesse bolo e o Sport não estava entre os 4 que menos investiram. Ou seja, má formação de elenco. Dos 6 primeiros em Cusco pessoal, 5 ficaram entre eles. Dos 5 que mais investem em gente. 5 ficaram, dos 6, 5 ficaram entre os primeiros colocados.
Top 5, né?
Top 5.
Existe uma relação direta.
Exato, porque é o seguinte, existe uma dívida também. Às vezes o cara tá faturando lá, você pega o Corinthians.
Atlético.
Corinthians, 427 milhões. Cai, o estádio drena dele mais de 70 milhões anos.
Isso é bom explicar pro torcedor. O Corinthians usa na sua apresentação orçamentária a receita de estádio, só que não é dele. A dívida que entra pro Corinthians para pagar.
Vai pro fundo.
Vai diretamente
para
pagar o próprio estádio.
Pagar o próprio estádio.
Então, o estádio hoje virou um problema.
Ter, essa coisa do ranking ele falou, o fato de ter botou os 10 primeiros orçamentos do clube. Não quer dizer, eu quero saber o seguinte: quanto sobra na última linha pro cara investir novamente? Você tem clubes que podem ter receita até maior que outros, mas tá tão comprometido com o pagamento de dívidas, de passivo, de curto prazo.
Exatamente.
Que é importante. Entendeu, torcedor? Curto prazo, tô falando dentro do próprio ano. Entendeu? O cara vai iniciar o ano sendo cobrado. Se ele não pagar, pode ser penhorado. Pela justiça, entendeu? De alguma maneira, você tem clubes no Brasil, alguns clubes que tiveram problemas seríssimos com o penhor esse ano. O Botafogo foi um deles.
Muito, muito.
Muitas vezes a receita piorada.
Outra coisa, Tchelo, né? O Profute agora começam as parcelas maiores. Exatamente. Então, 2020, quer dizer, já vinha numa crescente 19, 2020 vem um pouquinho mais. Então,
essa Profute turma... explicando pra galera que acompanha a gente, isso, mas que pode não ter pego o programa, os clubes tinham uma dívida fiscal gigantesca, histórica com a União. E chegou ali em 2016, né? O governo federal fez um programa de refinanciamento dessa dívida, que é chamado Profute, né, no caso do futebol, e pegou toda a dívida dos clubes e financiou aí longuíssimo prazo, cento e tantos meses, 180, se não me engano, e começou cobrando apenas a parte dos juros, e agora, a partir desse ano, começa a cobrar o principal, ou seja, todo clubezinho desse aí, todos estão pagando uma pancadinha mensal de 1,5 milhão, 2 milhões e por aí vai.
O Palmeiras, até que quando a gente percebe...
O Palmeiras foi o único que não aderiu, não foi?
O Palmeiras não aderiu, não.
Foi o único que não aderiu.
Quando a gente percebe o Fortaleza com um orçamento previsto de 109 milhões, o Ceará com 102...
O Ceará tem pouca dívida, viu?
Então, são Ceará, clubes que têm
dívidas
controladas. Então, por mais que tenha uma receita menor do que muitos clubes, como, por exemplo, Botafogo, do Vasco, são clubes com uma capacidade de investimento maior porque não tem tantos compromissos
firmados. Está disponível o recurso.
O dinheiro está mais disponível.
Está disponível.
Né? Então a gente tem essa relação que é muito importante. Deixa claro. Vê se a senhora ele arrecada só, vai arrecadar só 109 milhões. É mesmo, mas quanto é que ele precisa já empenhar em dívida?
Não tem drenagem, né?
Não
tem drenagem.
Tanto que você vê que os clubes, esses clubes do Rio, estão perdendo jogadores para aqui, para os clubes do Nordeste, para Ceará, para Fortaleza, para Bahia.
Michel foi
em movimentos que você Grêmio não imaginava há tempos atrás. Porque o mês aqui tem 30 dias. Oh, o mês nessa turma tem 90.
A relação tem 30, aí 20. O cara tá fazendo exatamente essa. Pô, aqui é bacana, tô no grande centro, mas lá eu recebo em dia.
Pois é.
Não tem conversa.
E tem muito clube que não tá pagando essa parcela do Profute, né?
Muitos. Tem. A gente, na verdade, em 2016 para cá, já há um novo passivo acumulado desses clubes, já construindo, que não poderia acontecer, na verdade, já há uma proibição contra isso, né? O clube pode ser, inclusive, descredenciado do Profute
por isso, né? O meu grande medo é, os clubes que não estão pagando, vão ser de novo perdoados? E aquele que se esforçou muito para poder pagar a dívida do Profute, vai fazer como?
Uma das discussões que está no Congresso era de fazer um novo Profute. Mas a grande maioria da sociedade, na verdade, é contra esse momento.
Que não foi o primeiro refis, né?
Não, o primeiro refis.
E é o que a gente chama de dope financeiro, né? Aí o clube tá aqui se acabando, pagando em dia direitinho, aí vai o cara ali pedalando 90 dias,
não paga imposto,
não paga nada, aí fica numa classificação maior, vai receber mais grana em cima disso, vai disputar um torneio que, de repente...
Não é justo.
Porque
né?
A grana que era para pagar a dívida, ele tá contratando mais jogador, acaba tendo um desempenho melhor, acaba sendo campeão.
A tendência é que o fair play financeiro, que será implantado aos poucos no Brasil, venha corrigir essas distorções, ou no mínimo, dar um pouco mais de competitividade e equilíbrio nessa relação, porque hoje é desequilibrado.
Eu queria só, dentro desse contexto assim, de orçamentos feitos de maneira austera, cara, chamar atenção, a gente precisa exemplificar o que é bem feito, cara. Um dos que eu acho mais bem feitos dessa forma é o do Grêmio. Há alguns anos o Grêmio vem tendo superávit ano após ano. É o único clube, na verdade, que previu uma receita menor esse ano do que a do ano passado. A maioria dos clubes está prevendo receita maior. E mesmo prevendo receita menor, ele diminuiu sua despesa. Foi um clube também que diminuiu a previsão de despesas dele. Então, assim, o cara é extremamente conservador.
Para poder contratar melhor, que Renato já estava reclamando lá, que precisava de jogador.
Cara, desempenho esportivo, que é um item que está lá, porque ele impacta diretamente nas receitas com premiação, que nada mais é do que a televisão passando a grana para o cara que chega na frente, ou mais na frente no campeonato. O Grêmio previu chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil, fase de grupo da Libertadores, e oitavo no Brasileiro apenas.
Uma projeção modesta, né?
Muito modesta.
Ele é conservador. Mas orçamento é assim, você subestima a receita e superestima a despesa. Orçamento bem feito é dessa forma que é feito.
E só rapidamente, antes de ir para o intervalo, Celso, lembrar que alguns clubes já estão começando a pagar contas por essa má gestão. Por exemplo, o Vasco e o Sport, no início desse ano, foram impedidos pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas de registrar atletas. O Vasco por conta de uma pendência com o Jorge Henrique e o Sport por conta de uma pendência com o Marco Gonzalez. O Vasco conseguiu resolver a dele. Fez um acordo e já liberou lá, o Germancano foi registrado. O Sport ainda não. O Sport vai estrear no Campeonato Pernambucano com o time mesclado porque não conseguiu registrar suas contratações.
Não só não conseguiu resolver, como estava se falando que ele ia para a Justiça Comum e poderia repercutir isso severamente com a FIFA e tudo mais. Né?
É ainda maior. Voltamos já, Celso, 9 horas 41 minutos.
Futebol S.A.
Tão bonito. Bom dia, meus amigos. Quem escreve é o Wilson de São Paulo.
Voltei ontem de férias na Bahia e hoje continuo com os ouvidos aí na Terra Boa. Bom ano para todos nós. O São Paulo será o campeão brasileiro de 2020. Bom dia, bancada do Futebol S.A. Se existe sommelier de vinhos, eu sou um sommelier de boas informações. E o Futebol S.A. tem a cada semana melhor safra de informações. Sucesso e aumentem o tempo de programa. É o Kleber Segundo da Liberdade. Obrigado, Kleber. Temos também mensagem número dia zero. É o orçamento do Vasco para o futebol de base e patrocínio. Rapaz,
mensagens estão chegando aqui. Difícil a gente conseguir acompanhar, mas desde já deixa aqui registrado o nosso abraço. Valeu, galera. A gente vai tentando fazer um apanhado aqui, mas você não. Você continue ligadinho aí, vai mandando sua mensagem, seu fax, viu? Seu telex. Olha, vai mandando aí.
Sinal de fumaça. E antes do ranking, que ele vai trazer o ranking de orçamentos, nós vamos convidar o nosso quadro 90 segundos com o grande Gabriel Galo chegando, porque ele sempre traz informações.
Grande, e um comentário
muito bacana para incrementar nosso programa. Venha, Gabriel!
As boas práticas de responsabilidade financeira obedecem a uma premissa universal. Gastar menos do que se ganha. É básico e funciona para todo mundo, exceto talvez clubes de futebol. Historicamente, as benesses de renegociações de dívidas sem contrapartida fizeram com que os orçamentos fossem quase irrelevantes. Reflexo do amadorismo, a cada profundo e novo acordo firmado, a vida começava praticamente do zero, restando ao próximo bancar a conta do desarranjo administrativo. Aproveitando-se disso, dirigentes ainda entram e saem sem preocupações, gastando à vontade e protegidos pelo aspecto emoção do esporte. Via de regra, tratam a receita eventual e muitas vezes improvável como garantida, justificando aumento da folha de pagamentos e, no papel, que aceita tudo, a conta fecha. Só que por mais que o imponderável seja princípio fundamental no futebol, a solidez financeira garante melhores possibilidades. Num ambiente que se cerca cada vez mais de conceitos de fair play financeiro, orçamento é um norte que dá segurança e que guia a temporada que se inicia. Tornou-se, portanto, elemento básico a ser amplamente analisado, escancarando disparidades de forças e abrindo novas frentes de debates, como a redistribuição de cotas para reduzir distâncias e aumentar a competição. Neste cenário, seguir apostando em planilhas aprovadas em 3 minutos por um conselho chapa branca, sem mais detalhes ou explicações, significa ficar para trás na busca por recursos financeiros cada vez mais escassos. E é coisa de quem ou não tem ideia do que faz, ou não quer que descubram o que se esconde na contabilidade. Eu sou Gabriel Galo e esse foi o 90 Segundos Especial para o Futebol S.A. Me acompanhe também no papodegalo.com.br e nas minhas redes sociais. Um forte abraço e até a semana que vem.
Quem escuta assim o grande Gabriel Galo pensa até, né, que é suave, o rapaz é expansivo, ele chega, vozeirão danado, ocupa o espaço do
grande Gabriel Galo. Grande galinho.
E o que tem de voz tem de conteúdo, hein, Zé Renato Guedes?
Total, e ele abordou um tema importantíssimo que é a importância do conselho. Se você tem um conselho chapa branca que diz amém ao que uma diretoria, de repente, mal intencionada pode, e a gente tem...
Ou sem noção, né? Exemplos. Às vezes até tem boa intenção, mas é sem noção.
Ou sem noção, exatamente. Com N exemplos, por isso é que a condução e das pessoas que você escolhe, tanto para você, para a presidência, do conselho fiscal, o próprio conselheiro em si, acabou aquele tempo, torcedor, de que essa turma podia ser aquele amigo lá do presidente, o amigo do diretor.
Porque o cara é gente boa, engraçado.
Aquelas cartas. Pois é.
Trata bem.
Acabou esse tempo. Se tem um guardião nessa história toda, chama-se Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Então essa turma é o seu guardião.
É o que protege mesmo as loucuras financeiras.
Pronto, exatamente.
E complementando isso, Cacito, o Renatinho, nosso amigo Alex Rangel, que sempre nos dá aí boas informações lá, que está sempre acompanhando.
Boa, Alex, abraço, irmão.
Tem uma abordagem que ele faz sobre o modelo de 3 linhas de defesa que está para além do Conselho Fiscal, mas que são as estruturas que estão dentro da governança do clube que permitem o acompanhamento e uma fiscalização muito mais eficiente. Então, a questão que está em torno do que a gente chama de controles internos, auditoria interna, gerenciamento de riscos, são todas posições que não devem nem estar conciliadas do ponto de vista de período de mandato. Tem que estar independente da gestão do clube. Isso não tem que ter nenhuma relação com o gestor do clube, porque eles têm que ter um processo contínuo de fiscalização e apontamento de desvios de números ou de possíveis informações que estavam previstas em balanço, em orçamento. Então, assim, os clubes precisam caminhar nesse sentido. Poucos fazem isso, muito poucos. Mas qualquer empresa que lida com um processo de compliance, de transparência, investe na consolidação de processos muito fortes de auditoria interna, independente, totalmente independente, de controles internos e de gerenciamento de riscos. Isso é importantíssimo.
É importantíssimo, Thiago.
Maravilha! O grande Gabriel Galo, quando estiver aqui em Salvador, voltará à nossa bancada, ele que mora em São Paulo e é um cidadão do mundo.
Só complementando também uma parte que Galo falou, cara, que ele falou do o próximo que banca a conta. Isso é importante demais, cara. É nós de eleger agora, né? Quem você está elegendo, né?
Exato.
Quem é esse cara que está elegendo?
É o que
porque...
vocês aí falaram, que é o compromisso com a gestão ou com o clube?
Com o clube. Isso. E outra coisa, como está tudo, o clube está preparado para isso. De responsabilizar a gestão que é capaz de cometer esse tipo de erro.
Tá. Show. Vendo? Sabe por quê? Pode perceber que qualquer processo de reviravolta para o bem, de reestruturação de clube, passa primeiro por onde? Reforma do estatuto.
Exatamente.
Então, forma um estatuto frágil, já era, meu amigo.
Atenção, galera. Atenção,
Bahia,
atenção
pra isso. Flamengo, foi assim, né? Exatamente. Então, passa por uma reforma do estatuto.
O Flamengo,
estatuto
inclusive, internamente tem uma cláusula, um ponto que fala sobre responsabilidade fiscal e financeira dos próprios... Dos gestores,
né?
O presidente vai pagar.
Respondem por isso.
Dentro do Estatuto do Flamengo já prevê isso.
Vou citar um exemplo aqui, off-topic, como fala, né? Extra-campo aqui. Por exemplo, Passadina.
Exatamente.
A compra da refinaria de Passadina, os conselheiros da Petrobras estão todos com os bens bloqueados. Todos. Porque autorizaram uma transação que deu mais de 500 milhões de dólares de prejuízo.
É mesmo.
Entendeu? Quando isso vier para o mundo do futebol, as coisas começam a mudar um pouco, né?
É verdade.
E o ranking de orçamentos para 2020, a maioria absoluta dos clubes de Série A já divulgou, né? Alguns ainda estão aí, as informações saem meio que esse oficialmente, mas saem de forma consistente, com o exemplo do Atlético Paranaense, que a gente não encontrou.
Na verdade, a imprensa divulgou os números, né? Mas que é um ponto até a ser tocado também, Cacito. Quando você vai nos ambientes, nos sites, né? Nos sites dos clubes, praticamente nenhum clube divulgou lá, colocou. Eu, ontem pesquisando vários clubes, eu só achei do Flamengo, é muito louvável, não à toa, mais uma vez, o Flamengo tá à frente também nesse aspecto.
Né? Vindo
tá
de um botafoguense esse elogio, hein?
É, pois é, cara, né? Eu fui do Botafogo também, mas tá publicado apenas do ano passado ainda, né? É, então, assim, é importante que as pessoas conheçam, porque esse é uma ferramenta de acompanhamento do torcedor. Né? É um documento público. Claro que as discussões antes de como se constrói, nem tanto. Né? E talvez tenha coisa que não precise colocar publicamente, mas isso tem que ser discutido. Mas informações mais genéricas do tamanho do orçamento tem que estar lá disposta, sim.
Sendo assim, vamos para o ranking de orçamento 2020, porque já que ainda trouxe uma informação importante, que via de regra os orçamentos e as receitas realizadas acabam direcionando o posicionamento dos clubes somente no Campeonato Brasileiro da Série A, vamos para o ranking de orçamentos de 2020, começando com o Flamengo, né, gente? Flamengo com
726 milhões de reais. Ô, Flamengo.
O Palmeiras é o segundo orçamento.
Com 600 milhões.
E depois vem?
São Paulo com 517. Aí. Corinthians em quarto com 427. O Internacional de Porto Alegre com 397. Em seguida, Atlético Mineiro com 388.
Esse aí só um parênteses do Atlético Mineiro que prevê... uma grana de bilheteria e premiação, além de uma grana em venda de atleta. 58 milhões entre bilheterias e premiações.
Deu uma esticadinha aí, não foi?
E 100 milhões em venda de jogador.
Mas vamos em frente.
E outra coisa, no orçamento do Atlético Mineiro ainda está prevendo uma captação de recurso de banco de 80 milhões para fechar a conta.
E está construindo estádio, né?
Rapaz.
Vamos nessa.
Está investindo bastante, né?
É. Na sétima posição tem o Grêmio, 341 milhões. Oitava posição, Vasco, com 324. Depois vem o Botafogo com 246.
Opa! Para aí no Botafogo rapidinho, eu quero só comparar Vasco e Grêmio. O Grêmio com 341.
E Vasco com 324.
Sétimo e oitavo, né?
Isso.
Pois é, o Grêmio muito mais saudável financeiramente. Afinal de contas, é um clube que tem as dívidas controladas. Enquanto o Vasco tem uma elasticidade de despesa aí para pagar.
O Vasco prevê um superávit gigantesco, né? De mais de 150 milhões em cima desse orçamento.
Bastante arrojado. De verdade, chegam ao final do ano.
Verdade, em abril.
E tá prevendo venda de 64 milhões de jogador, o Vasco.
Na décima posição vem o Santos, com 249.
Botafogo tá na frente do Santos no orçamento?
Agora...
Rapaz,
acho que inverteu aqui, não foi? O Botafogo e o Santos. O Santos está com 249 e o Botafogo com 246.
Exatamente.
Vamos inverter. Na nona posição tem o Santos com 249 e o Botafogo com 246. Perfeito, na décima primeira posição vem o Fluminense.
Bastante arrojado, viu? Para botafoguinhos falando aqui, bastante arrojado o instrumento do Botafogo.
Tá esticando a corda aí também, né?
Esticando a corda.
Fluminense na décima primeira posição com 212. Depois vem o Atlético Paranaense com 208. Depois vem o Red Bull Bragantino, que pegou a posição que poderia talvez ser do Cruzeiro, né?
Que na verdade, poderia ser do Bahia.
Poderia ser do Bahia. Também.
Poderia ser do Bahia. Né? Não, deixou o Bahia 14º.
E o Bahia tinha aquela brincadeira que o torcedor falava, ah, nós somos 14º orçamento. Poderia ser 13º, mas não foi porque o Red Bull subiu e alcançou a 13ª posição com 200 milhões, Red Bull Bragantino.
O único que não precisou submeter a conselho fiscal porque é clube empresa.
14ª posição vem o Bahia com 179. 15ª, Fortaleza com 109.
O recorde na história do Fortaleza.
16ª posição, Coritiba com 102 milhões. Depois vem o Ceará na 17ª com 100 milhões cravado. Na 18ª, Goiás com 80 milhões. E na 19ª posição, Sport Recife com 78. Na 20ª, o último colocado, o Atlético Goianiense, com a modesta receita de 40 milhões.
40 milhões é um número espantoso para um clube jogar a Série A.
Para ficar na Série A com essa receita.
Só para você ter, e só para te lembrar, você falou que o número de recorde de Fortaleza, em relação ao ano passado, é um crescimento de 92% do orçamento do
Fortaleza. Tem feito o dever de casa.
52 milhões para mais de 100 milhões.
Do Bahia, o maior da história do Nordeste, né?
Mais uma vez, né? Já vem repetindo isso agora na temporada seguinte.
É bom lembrar também o que o Luciano Bivar, né, que é o presidente do esporte, falou recentemente no... Uma entrevista falando que ele meio que não sabe o que vai fazer, né? Porque o time tá devendo tudo.
É, e começando a ter muita penhora, né? Judicial já, muito bloqueio de conta, muita trabalhista agora vai estourar. Porque não tem jeito, amigo. Se falta grana, o cara pedala. Pedala onde? Pedala em imposto, pedala em jogador. Ah, pedalou em jogador. Jogador vai lá, advogado, advogado, juiz, juiz, bloqueia. Acabou. É um ciclo agora, que... Não tem jeito.
Um dado legal dessa coisa do Nordeste é que o ano passado, por exemplo, o do Bahia era 143 e o segundo colocado, que era o Ceará, era 70. Ou seja, o Bahia era o dobro. Esse ano, embora seja o recorde do Bahia de 179, mas o segundo colocado do Fortaleza está com 109. A distância é bastante grande, mas 70 milhões também.
70 milhões,
reduziu a... Mas reduziu, porque na verdade tem um bloco de time chegando para cima, que é isso que é um dado legal, né?
É Ceará sobe para 100. Você vai chegando no seu limite, né?
Exatamente. É. E outros times começam a alcançar ativos e receitas que não tinham.
Claro, quando eu falo limite, é o limite nacional, porque eu ainda acho que o futebol brasileiro ainda tem muito a melhorar em outras receitas. Claro,
E ontem eu estava ouvindo um podcast do Rodrigo Capello, excelente, dinheiro em jogo. Aqui não tem essa não, tá? Aqui, se o cara é bom, a gente divulga, não tem proteção de mercado nenhum.
O Capello é um cara que merece ser acompanhado.
O Rodrigo Capello, cara, ele com...
Inclusive um parceiro nosso, né?
Exatamente.
Abraço, Rodrigo.
Conversou, inclusive, com o controller do Grêmio, o cara que foi da Telefônica e tudo, e ele citou isso. Pasmem, o Cruzeiro não praticava, não tinha orçamento nos anos anteriores e ainda não tem orçamento hoje. Então nada é por acaso, né? Um clube que não se preocupa em ter um orçamento de um clube do tamanho do Cruzeiro, rapaz, é uma traição com a sua torcida.
Como eu falei já, as pessoas acham que foi um momento que
aconteceu,
Não, vem construindo ao longo do tempo. Os títulos brasileiros lá atrás, com o Júlio Batista recebendo um valor absurdo e não jogando, né, em banco de reserva, vem de lá de trás.
Lá de trás, a conta chegou.
Vamos pro número do dia, porque são 9h56, o tempo voou, só pra variar. Chama aí, Celso.
Número do dia.
Número do dia de hoje foi zero. E aqui pra gente, mel na chupeta, falamos o tempo todo, duas vezes pelo menos.
Você falou especificamente disso.
Disso. Né? E Dudinha não acertou. A Tchelo não tá mandando mais mensagem. Brincadeira, Dudinha. Você é fera, eu já vi que é você mesmo. Mas a galera não acertou. Zero.
É o quê? A nota?
Não. É a previsão de receita de esporte náutico com venda de atleta. Eles não
orçaram. Colocaram.
Venda de atleta, negociação de atleta. Não
previram, né?
Não previram isso como receita. E é evidente que sempre entra uma grana, porque tem mecanismo de solidariedade, uma outra negociação que sai. Então, nesse aspecto, eles foram muito conservadores e isso não é uma prática comum.
Mas é o ideal, talvez, não é? Acho que é o ideal, né?
Na Europa se pratica isso. Eu achei bem interessante, porque, querendo ou não, sabemos que sempre rola venda de atleta, entra algum dinheiro. Mas é absolutamente inconstante.
O próprio Náutico já vendeu atleta, né? Não sei se foi no final de 2019 ou pro começo desse ano, já vendeu o Thiago.
Flamengo, né? Flamengo.
Tem um goleiro, tem um
Nelson. E uma coisa que o Renatinho falou semana passada, né? A gente não pode nunca esquecer que nós somos um mercado formador de atletas, diferente do europeu. Não que eles não formem lá, mas a gente vai estar sempre prevendo essa receita, porque a gente, de fato, produz muitos atletas pro mercado de
e
fora,
hoje tem,
né?
Tem muito esse foco, né? Mira isso. Preparar pra vender. Manda um abraço pro Ícaro Retiro, que não perde um dia de programa de futebol SA, e diz que enquanto não tiver a evolução da liga, não adianta Profute. Gente, tá chegando a hora do final do programa, passou voando, e eu já mando um grande abraço pra você. Ah, o Francisco Tadeu, lá no Massachusetts, tá ouvindo? Sempre uma honra ouvir o nosso programa. Abraço pra você, meu velho. Meus queridos, grande abraço.
Até a semana que vem. Até agora, a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Muito bom.
Eu quero sim, cara. Não posso deixar encerrar o programa de hoje sem mandar um abraço para o grande, o gigante ídolo PC Caju, que teve cancelada a coluna que ele escrevia para o jornal O Globo, né? Uma perda enorme para quem gosta de textos com posicionamentos críticos, fortes, como o dele. PC, que foi um cracasso com a bola nos pés, cara, mas também dominava cada vez melhor a arte de escrever bem, né? Ele não escrevia para agradar patrão, considerando não, ou fazer média com torcida. Era um cara de frase muito forte e era um texto muito dependente. É uma pena que a gente perde uma coluna como a dele. Não pode deixar esse abraço para ele,
abraço,
cara, que é
um grande amigo, PC, uma voz.
Um ídolo botafoguense,
um ídolo,
entendeu, cara?
Em crônicas da melhor qualidade. Aqui no Futebol S.A., PC, você tem espaço a hora que você quiser.
E eu quero mandar um abraço. Perdemos todos e que ele encontre rápido aí outro espaço para poder colocar sua visão.
E meu
crítica.
Abraço rápido também, meu grande ídolo, Tom. Volte logo, irmão. Tá fazendo falta, viu?
Aí, beijo. Beijo, Mar. Beijo, Maricota, Ioiô, Lecilda. Não posso deixar passar, pelo amor de Deus.
Um
amo vocês.
Um abraço para grandes amigos meus que eu vou encontrar agora com um churrascão, beleza lá.
Eu vou.
Dani, seu Ademir, Maurício Ferraz, o maior jornalista investigativo desse
seu
Brasil.
Seu Isaías, pai, toma, manda um abração pra gente aqui, meu velho.
Seu Isaías, Asma. Ah, grande. Um abraço,
meu irmão.
Um abraço,
meu velho.
Sabe, um abraço, meu irmão.
Foi?
Um abraço pra Grafietti, né, que me ajudou novamente.
Grande Grafietti.
Essa semana eu tirei algumas dúvidas com ele, ele acabou me ajudando, então.
Grande Grafietti.
Outro grande parceiro.
Mestre. E a gente, até a próxima semana com mais um Futebol S.A. Vamos subir Guns N' Roses pra seguir nesse sabadão e energia lá em cima. Um grande abraço, tchau!
Where do we go? Where do we go? Where do we go?